Esse é o podcast da osprodutora.com, apresentado por Gus Belezoni e Igor Amorim.
Olá, olá, eu sou o Gus Belezoni e esse é o Oscast, podcast sobre os bastidores da Os Produtora e novas soluções audiovisuais. O episódio de hoje é especial, então a gente apresenta em primeira mão para vocês o compilado. É isso aí, pessoal. A ideia do episódio de hoje é resgatar uma série de insights super valiosos que foram registrados em cada um dos 11 episódios que já lançamos até agora. Então, sem maiores delongas, a gente já começa com a fala de Rafael Nascimento sobre transformação digital em grandes empresas.
Aqui nesse ponto, eu acho que a gente tem duas visões bem interessantes para colocar. Por um lado, a gente não foi tão prejudicado nas vendas, porque o pessoal com o lockdown, eles estavam impossibilitados de sair de casa para comprar uma coisa no mercado, comprar um remédio na farmácia, né, ir a um restaurante. Mas ele continuava precisando tomar o seu remédio do coração, o seu remédio de diabetes. Então caiu, mas caiu um pouco menos a nossa venda. Porém, por outro lado, dentro do mundo farmacêutico, toda a nossa parte de marketing, de venda, ele é presencial. É muito importante para a gente ter o representante de venda na frente do médico, conversando com o médico sobre os princípios ativos do remédio, sobre os mecanismos de funcionamento dos medicamentos. Então, nesse ponto, a gente teve realmente um impacto muito forte. E aí a gente teve que acelerar. Do dia para a noite, uma área digital que ficava trabalhando com pequenas campanhas ali para agregar a venda presencial dos representantes, a gente teve que virar 100% digital. Então, foi uma loucura. Mas foi muito interessante, porque na minha análise, a curva de evolução do marketing tomar consciência da importância do digital se unir ao presencial foi muito alta dentro da indústria farmacêutica, não só dentro do laboratório em qual eu trabalho, mas todos os outros. Para mim, eu vejo isso como um resultado muito positivo. Eu costumo usar o exemplo do mundo do showbiz. O showbiz 100% presencial, e como eles migraram para o digital no meio dessa pandemia, através de áudio e vídeo. Óbvio, Rafa, é porque é o showbiz, o negócio deles é visual, né, e é audível. Só que não é só por isso, é pela experiência do usuário em consumir. O usuário, ele pode não estar ali do lado da pessoa, mas quando ele está escutando um podcast ou assistindo um vídeo que foi pensado para que ele tenha a experiência de como se ele estivesse na frente daquela pessoa, seja um representante de vendas, no nosso caso, seja um músico, né, seja um escritor, qualquer perfil profissional, eu acho que é aí onde a gente consegue engajar o consumidor. Porque eu lembro que durante essa pandemia a gente teve acesso a algumas pesquisas. E o crescimento de consumo de podcast e de vídeos foi absurdo, principalmente no início da pandemia.
Muito legal, né, pessoal? Esse insight foi demais. Dá para perceber o quanto o audiovisual cria intersecções com diversas outras áreas aí de conhecimento e atuação. Inclusive, seguindo nessa linha da tecnologia, o nosso convidado para o segundo episódio foi o Leandro Palmieri. Ele é COO do Onovo Lab, que é o maior centro de inovação e tecnologia independente do país, e falou com a gente a respeito de inovação aberta na prática.
Existe o conceito de, antes de falar de inovação aberta, né, o conceito de inovação fechada, né, que são onde as ideias, as invenções, as pesquisas e os desenvolvimentos necessários para colocar um produto no mercado ou uma melhoria de processo, de serviço, enfim, eles são gerados dentro da própria empresa. Então, o capital intelectual que está ali trabalhando na empresa cria a solução, desenvolve internamente por conta própria. E existe o modelo aberto, né, que é onde você aplica, de fato, a inovação aberta, onde você usa recursos externos como a tecnologia, o capital intelectual, a conexão com universidades, com startups, com outras organizações que fomentam a inovação, com o centro de inovação como o do Onovo Lab, né? Então, hoje, o papel que o Novolab faz é de promover inovação aberta no sentido de mostrar para as empresas que é muito importante elas estarem conectadas. A área de inovação da empresa está conectada com o externo, aqui, por exemplo, dentro do Novolab, onde existe uma quantidade absurda de empreendedores e de startups, onde tem uma USP, uma federal orbitando, onde tem alunos de universidades, onde tem eventos, onde tem um ecossistema pulsante, para aproveitar esse capital intelectual e dessas ideias para aprimorar a inovação dentro da empresa. Então, a gente tem fomentado isso, né? Hoje a gente tem algumas empresas que já têm braços de inovação aqui dentro do Novolab, que tem sua área de inovação dentro da empresa, obviamente. A demanda por inovação parte do interno da empresa, né? Mas que utiliza de braços externos para estar conectado com o ecossistema e aproveitar melhor o que existe no ecossistema e levar isso para dentro da empresa para acelerar o desenvolvimento de tecnologia, de soluções. Então, a gente é esse player que ajuda as empresas a desenvolver inovação aberta e aproveitando muito do capital intelectual de São Carlos, que é fora da curva, né? A coisa mais emblemática para mim é que a relação com a Oz, ela começou como uma relação de confiança. Imagina, dois caras vindo de São Paulo para São Carlos, as pessoas de São Carlos não conheciam, a Oz não conhecia, né? E aí confiou na gente, acreditou no projeto, comprou o nosso sonho e embarcou com a gente na construção audiovisual disso que a gente queria transmitir a respeito do Novolab para fora de São Carlos. Quando a gente decidiu fazer o Centro de Inovação em São Carlos, muitas empresas questionavam a gente, pô, mas no interior, vocês não vão conseguir fazer algo relevante, grandioso no interior. E a gente sempre quis provar o contrário. Então, o audiovisual, ele sempre foi muito importante para a gente conseguir traduzir para essas empresas, esses profissionais, as pessoas que acompanhavam a gente remotamente, o que estava acontecendo aqui, né? E eu acho que a gente conseguiu cumprir muito bem essa tradução audiovisual do que acontece aqui ao longo desses 2 anos e meio, né? Tanto que a gente ganhou bastante relevância, foi destaque em vários veículos de imprensa, capa de Estadão, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Forbes, muito por conta do que a gente conseguiu transmitir aqui, que trouxe muitas pessoas importantes para cá, né? As pessoas saíram dos grandes centros urbanos para vir para cá vendo pela internet o que estava acontecendo aqui. Então, o audiovisual ele é fundamental para o nosso negócio.
Incrível, né? E não é só na área da tecnologia que o processo de transformação digital das empresas foi intensificado. O nosso próximo convidado do terceiro episódio foi o Pedro Eugênio. Ele é fundador da Black Friday aqui no Brasil e trouxe uma série de insights interessantes para a gente sobre e-commerce e o mercado de vendas online.
Olha, Igor, eu vou te falar uma coisa. De verdade, digital não é para amador, cara. Não dá mais para você, não é mais aquela história de eu vou abrir um e-commerce que as vendas vão cair. Eu vou gastar $50 num site aí, numa plataforma, e vou colocar no ar que as coisas acontecem. Até pelo ótimo ponto que você fez, de mais do que nunca essa competição aumentou. Então, você precisa se diferenciar. Você precisa criar uma experiência super bacana para esse consumidor. Então, mais do que nunca, você tem que ter parceiros ao seu lado para poder te ajudar nessa transição, né? Nessa ida para o digital. Porque o consumidor, ele quer experiência. A gente tem uma pesquisa interna aqui, Igor, que fala que 67% das pessoas que compraram durante o Black Friday, elas voltariam a comprar novamente no Natal. Então, mais do que nunca, criar uma boa experiência, atender bem esse consumidor, entender esse consumidor, dar informação, dar conteúdo para esse consumidor para a tomada de decisão é muito importante para se diferenciar. E vale um ponto aqui que muita gente confunde: vender online, comprar online, o que for, ele não necessariamente você precisa ter uma lojinha, um e-commerce, né? Você precisa ter um ponto de contato com esse consumidor por um WhatsApp, pelas redes sociais. Então, dá para dar o primeiro passo, não necessariamente abrindo uma baita de uma estrutura do e-commerce. E trazer conteúdo, Igor. É isso que eu te dei. Eu vou até te dar um exemplo, se eu puder, se você me permitir. Esses dias eu estava comprando um ar-condicionado, vi uma enxurrada de novas marcas entrando no Brasil, né? Imagino aí pela proximidade do final do ano, do calor, etc. Eu, particularmente, fiz uma pesquisa antes de comprar. Falei, poxa, nunca ouvi falar dessa marca, mas vou pesquisar sobre ela. Eu encontrei vídeos, técnicos falando sobre aquele material, sobre aquele produto, como instalar, como não instalar, vantagens, desvantagens. Me deu tanto conteúdo e me deu a tranquilidade de poder testar um novo produto. Então, eu acho que a grande sacada, essas empresas, de novo, se elas quiserem sair do quadrado de commodity, ou seja, ficar toda hora brigando por preço, elas têm que pensar em pontos de contato com esse consumidor no mercado digital e, principalmente, conteúdo. Explicar o produto, explicar como funciona, trazer toda a cadeia delas para dentro de casa. Então, chamar os teus técnicos, chamar as tuas assistências técnicas, convidar essa galera para junto dessa empresa, junto desse negócio, começar a criar conteúdo, começar a criar material para se destacar e para se diferenciar nessa hipercompetição digital que a gente está vendo aí pela frente.
Pois é, gente. Produção de conteúdo hoje em dia é muito importante para você conseguir aumentar a presença digital da tua marca. Passando para o próximo episódio, a nossa primeira convidada mulher foi a Solange Moras. Ela é CEO da The One, inglês para o seu negócio, e topou falar com a gente sobre inglês, negócios e startups. Olha que legal.
Eu não tenho nada contra o inglês geral, né, que a gente chama, não exatamente tradicional, mas o inglês geral, que é para você fazer qualquer coisa, basicamente. Então, para você atuar no meio acadêmico ou para você conversar com qualquer pessoa e também para você trabalhar. Só que o adulto, né, quando ele está no mercado de trabalho e ele tem pressa para interagir numa reunião, para poder falar com uma pessoa por um call, por telefone ou mesmo por e-mails, né, escrevendo, realmente muitas pessoas se perdem no tipo de linguagem que é necessário quando você está num ambiente de negócios. Então, assim, você aprender um inglês, tipo assim, de gíria, etc., não vai ser esse mesmo inglês que você vai usar num ambiente de inglês para negócios, né? Tem vocabulários, assim, mais específicos de cada área, né? Mas, basicamente, a gente dá muita ênfase na parte de conversação para situações onde o inglês é falado. Então, por exemplo, praticar muito como fazer apresentação sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, como você vai se portar numa reunião, como que você vai chegar numa reunião, se você precisa interromper alguém, por exemplo, como que você vai fazer isso? Então, não são coisas tão simples, às vezes as pessoas ficam com dificuldade e quando você vai direto no inglês para negócios, né, na fase adulta, eu acho que você tem um ganho de tempo muito maior, né, e prática do que realmente é preciso no dia a dia quando você está numa empresa, seja ela sua, né, se você precisa fazer um pitch para sua startup, tudo isso precisa ser treinado, até em português, né, precisa, que dirá numa língua estrangeira, né. A parceria da The One com a Oz, né, já dura mais de 2 anos. E a gente já fez muitos vídeos juntos, né? Desde depoimentos de clientes que são muito importantes, né, na estratégia de comunicação, na estratégia de marketing, porque assim, uma coisa é eu falar, né, tipo, ai, a The One é uma maravilha, sei lá, né, mas outra coisa é nosso cliente dar o seu depoimento bem honesto, bem sincero mesmo, do que ele sente, do que ele teve de ganho com o aprendizado de inglês, tanto para empresas, né, quanto para pessoas físicas. Então, isso ajuda demais. É engraçado que quando alguém vem me pedir informação sobre a The One, eu já mando um vídeo. Se a informação é sobre inglês para empresas, eu mando um depoimento de algum empresário, né, que a gente atende, de alguma empresa. E se é pessoa física, eu mando um depoimento de pessoa física. E coloco em e-mail também, quando passa informação, eu uso muito os vídeos, né?
Esse episódio foi demais e até hoje é um dos mais escutados entre todos os que a gente já publicou. E seguindo adiante, o convidado desse próximo episódio foi o Fernando Belato, que é artista marcial e fundador do método ODGI, o Despertar do Guerreiro Interno. Nesse trecho específico, ele compartilha com a gente a visão sobre cultura organizacional.
Eu acredito que a cultura, ela dá um norte para a empresa. Porque a cultura não necessariamente precisa ser uma cultura de amor, né, ou uma cultura de paz. A cultura, você pode ter a cultura que você quiser, né? Se de repente você quer ter na sua empresa uma cultura de passar por cima de todo mundo e ganhar dinheiro, por exemplo, você vai ter essa cultura organizacional. Mas com certeza você vai ter consequências. Colaboradores doentes, muito provavelmente vai ter que trocar de colaboradores muito rapidamente, e isso está indo na contramão, né, do que o mundo está apresentando. Então, quando temos uma cultura organizacional saudável, que visa o bem-estar humano, que visa saúde em todos os níveis, que visa também a prosperidade, o resultado, que é algo que eu defendo, né? Eu defendo que as empresas, elas devem também focar nesse resultado como um termômetro, um resultado que possa também, da mesma forma, olhar para o ser humano e respeitar o ser humano, né? Em termos de trabalho e descanso, boas remunerações, em termos de ter uma... Acho que a melhor palavra é essa mesmo, uma saúde, né? Então, a cultura organizacional, ela te mostra para onde você quer ir. Então, até uma boa, bom questionamento para os empresários e para as empresas. Você tem clareza de onde você está querendo ir com a sua empresa? Porque às vezes, né, Gus, às vezes as empresas, elas ainda não têm tanto essa clareza de uma cultura de fato. O que a gente costumava ver até pouco tempo atrás são aqueles quadros de visão, missão e valores que, de uma forma bem assim, até simplificada, estão ali na parede, com visão, missão e valores, mas de repente você chega dentro de empresa. Eu já cheguei dentro de empresas e perguntei quais são os valores da empresa, e ninguém sabia responder, sabe? Então isso é prova de que, na verdade, está ali só para ficar bonitinho na parede, mas na hora de seguir mesmo esses valores, que têm uma importância fundamental na cultura organizacional, às vezes os colaboradores nem sabem disso, né? Então a cultura dá o norte da onde você está querendo ir com a sua empresa, né? Então vale muito refletir sobre isso.
Poxa, eu acho fundamental falar sobre cultura organizacional. E para quem ainda não conhece o Fernando Belato, com certeza vai ter, com o trabalho dele, muitos outros insights sobre autoconhecimento, atenção plena e tudo mais. Passando para o nosso próximo convidado, o João Godoy é especialista em criação de conteúdo infantil e topou bater um papo com a gente para compartilhar todo o conhecimento sobre o assunto. E especificamente nesse trecho, ele fala sobre o consumo de conteúdo infantil por plataformas de streaming.
Acho que hoje, quando a gente que trabalha produzindo, antes a gente mirava no grande sonho, que era entrar numa grade linear de uma emissora. Hoje você consegue fazer uma distribuição mais rápida, prática, através de um sistema de streaming ali. Então, por exemplo, eu tenho uma produção minha, autoral minha, que está no Prime Video. Hoje a gente tem Netflix, tem Globoplay, a gente teve aí agora o boom da chegada do Disney Plus ao Brasil, agitando o mercado. E hoje, se você for conversar com uma criança, dificilmente ela vai dizer que eu gosto de levantar tal horário, vai ligar a televisão às 11, porque está passando o desenho que eu gosto. Isso soa até ridículo. Eu tenho um sobrinho de 10 anos que já acha, quando eu falo que eu ligava a televisão para assistir alguma coisa, ele fica, mas por que você não assistia a hora que você queria? Porque não dava, né? Não existia isso. E hoje a gente tem crianças ali que estão consumindo na hora em que elas querem, na tela, né, em que elas querem. Então, no celular, na TV, através do videogame, estão consumindo conteúdo em todas as plataformas e em todas as telas possíveis. Isso mexe muito com a distribuição. Então, para mim, esse momento do isolamento, conforme a gente teve essa, como eu citei, essa demanda por conteúdo o tempo todo, a TV regular ela não dá conta. Nem a TV a cabo, nem a TV aberta, muito menos a TV aberta brasileira. Então, você tem ali o streaming, que acho que nesse ano, né, nesse momento do Brasil e do mundo, o streaming se consolidou como uma coisa que não é uma segunda janela. É uma primeira opção. A gente teve aí filmes sendo lançados, várias coisas que foram produzidas, e séries. Antes tinha essa coisa de é uma série de streaming, então ela não tem a mesma qualidade e tal. E isso morreu. É uma coisa meio que não existe mais, né? Então, hoje, quando algum conteúdo chega na Netflix, ou Prime Video, Disney Plus, Globoplay e tal, você sabe que aquilo tem um crivo de qualidade que garante que aquilo seja bom para ser consumido.
É isso aí. Hoje em dia, existem muitas possibilidades para quem gosta de um conteúdo infantil de qualidade, seja para os seus filhos ou seja para você mesmo. Tocando em frente, o nosso próximo convidado é o Ricardo Rocha, que é designer de formação e fundador da agência Energia das Marcas. Olha só o que ele falou para a gente sobre branding.
O único norte da empresa são as pessoas. Até quando a gente foi fundar a Energia das Marcas, eu tinha uma metodologia própria e a gente começou a aplicar essa metodologia porque ela é inteira focada no público. Ela é inteirinha, de ponta a ponta, focada no consumidor, no público, na sociedade. Porque o maior indicador de mercado que você tem, ou o maior indicador de que você está indo para o lugar certo como marca, são as pessoas. A marca, ela nasce como resposta à necessidade das pessoas. Nem que seja uma necessidade criada, essa necessidade criada, ela já existia dentro das pessoas, né? E alguém foi lá, deu nome para isso, deu cor, deu cara, deu produto, e essa necessidade se tornou um produto, um serviço lá na ponta, e as pessoas utilizam isso. Mas mesmo essa criação de necessidade, olhando para um consumidor específico, ou para um grupo de consumidores específicos, ou para uma sociedade como um todo, né? Uma plataforma como o Uber, você já existia o táxi lá, né? Você já tinha, em teoria, esse serviço resolvido. Mas o cara percebeu que ele podia integrar mais pessoas a essa rede de uma forma diferente, de um jeito diferente. E aí, em cima disso, ele resolveu criar uma marca, criar um produto e atender a partir disso, né? Até agora, a gente está nessa discussão e eu não falei em nenhum momento sobre logo, eu não falei nada de comunicação visual, eu não falei nada de design. E eu estou falando só da parte estratégica do negócio, né? Como é que eu vou me proporcionar, como é que eu vou falar, que tipo de gente eu vou está perto de mim. Só que nós somos seres visuais, sensíveis ao mundo, né? Então a gente recebe muita informação através dos nossos olhos, nossos ouvidos, narizes, sentidos, né? E o áudio visual, cara, ele é tudo nessa construção, né? Porque ele é a consolidação disso. Como a gente torna tangível a estratégia de marca. Tanto que no final de quase todas as nossas apresentações, ele termina com um key visual. Porque a gente faz toda essa parte estratégica, linda, maravilhosa, de conceitual, só que chega no final, o cliente precisa ver alguma coisa. Ele precisa ouvir alguma coisa, senão não aterriza. E então, para mim, o trabalho da Oz é o trabalho de materializar estratégia de marca. Onde eu dou voz, cor, movimento para uma coisa que, em princípio, é intangível.
Sensacional essa visão que ele traz do audiovisual quase como algo mágico, né? Algo que consegue tangibilizar o intangível. A gente ficou muito contente com esse comentário dele. E isso tem uma ligação interessante com o próximo episódio, no qual o convidado foi o Daniel Moreira, representando a The Trip e a Arena, que são especialistas em produção de eventos virtuais, para falar justamente sobre isso.
Porque o digital, os eventos online, como eu estava falando, como eu mencionei, tem o potencial de levar o conteúdo a lugares que até então eram inacessíveis. Existia essa limitação, né, logística. Pô, como um cara do Acre viria num congresso muito legal em São Paulo, né? Não é tão simples. Ou como uma pessoa do Canadá acompanha um evento que está acontecendo em um outro país. Não é tão simples. Isso tem um investimento envolvido. Então, acho que a gente vai continuar tendo essa oportunidade, né, para os dois lados, tanto para ofertar que pessoas que já não teriam condições de poder participar, porque o cara está no Japão e o evento está acontecendo lá na Califórnia, até para patrocinadores que vão poder também, né, ali atender presencialmente e virtualmente. A gente teve casos aí de patrocinadores que tiveram resultados absurdos, porque dentro de um ambiente virtual a gente consegue mapear e traquear todos os movimentos, né? A gente sabe de maneira muito mais assertiva aí, em comparação com o digital, essa questão de quem são as pessoas, né? Quais são as características. O cara não vai no stand simplesmente para bater o bip ali e tomar um café, né? Ele tem um interesse por trás e ele está a um clique de distância de fazer negócio, né, ou de interagir com esse patrocinador. E os palestrantes também, né? A gente vai poder botar no evento, sei lá, mencionei um evento na Califórnia, um palestrante do Japão e vice-versa, né? Que talvez não teria essa possibilidade. Então, sim, os eventos híbridos são realidade e, de fato, não é nada, não é uma previsão futura, isso é fato. Posso estar aqui sendo até pretencioso em dizer isso, mas eu diria que o audiovisual é um sinal vital, passou a ser um sinal vital dos eventos virtuais, né? Nós podemos ter a melhor plataforma, nós podemos ter dinâmicas espetaculares, obviamente tem uma série de serviços envolvidos, né? As plataformas são só ferramentas, mas se a gente entra, não tem uma qualidade, né? Tanto estética quanto funcional, né, de áudio e vídeo. Então, se anteriormente nos eventos presenciais não havia tanto essa preocupação, né, os conteúdos gerados eram para comercializar ou adequar a comunicação do evento e integrá-la, né, na cenografia e gerar impacto nas apresentações, os eventos necessitam de atenção plena, no caso do virtual, nessa questão da qualidade de audiovisual, né? Para manter o engajamento das pessoas. Como eu disse, é um clique, né? Para a pessoa sair de um evento e desengajar. Também para criar call to actions, né? E facilitar a interação e gerar resultados a todo mundo que está ali, né? Todo mundo que está envolvido.
Muito legal essa percepção de como o audiovisual tem uma importância enorme quando a gente está falando de eventos virtuais. E o áudio é uma parte muito importante disso, que é praticamente 50% aí da produção audiovisual. E essa criação de som pode estar ligada diretamente à identidade da tua marca. Para falar sobre isso, a gente convidou os especialistas Bruno e Adams, que fazem parte do nosso parceiro Birimbau Studio. Saca só o que eles falaram.
O áudio é que define o tom do que você quer, do que o cliente quer, do que a sua marca precisa. Ou definir o que você quer mostrar para o seu cliente. E aí a gente pode dar mais exemplos aqui, infinitos de campanhas publicitárias que você não esquece até hoje por causa da trilha sonora, da trilha musical. E marcou exatamente da maneira que o cara queria mostrar aquilo, como que ele queria que chegasse para o cliente dele. E a trilha, meu, na maioria das vezes, na minha opinião, ela tem, essa responsabilidade, para mim, é como eu falei no início, é 50-50, cara. 50 do vídeo e 50 da trilha. Às vezes até a trilha muito mais. A trilha tem um papel, às vezes, 80, 90% dessa entrega do que o cliente precisa. Eu não sei se eu fui muito claro, mas talvez o Bruno pode acrescentar melhor aí.
Por exemplo, cara, aquela sound logo da Intel. Aquele som é um som, tem o quê? Tem tecnologia, tem um som de inovação aquilo ali. Então, cara, o áudio ele tem que, tipo assim como o vídeo, obviamente, mas assim, ele tem que trazer o que é realmente aquilo. Tipo assim, vou chutar o balde, se a Intel fosse um som de trompete, ia ser a coisa mais bizarra do mundo, mesmo tocando aquela mesma melodia. As pessoas precisam conhecer a Intel pela inovação, pela tecnologia, por eles serem à frente do tempo, de estarem inovando. E o som tinha que ter aquilo. Eu acho que a função do som é, assim, é mais entender para onde o filme quer chegar, qual que é o mood do filme, qual que é o mood da peça, qual que é o mood da campanha. Aí a gente ia atrás disso. Eu não acredito que o som crie nada, vamos criar um conceito. Eu acho que o som não cria nada. Acho que essas coisas têm que estar definidas. O som da Netflix, como a gente estava falando nos bastidores, o som da Intel é na veia, não tem outro som que encaixe melhor que aquele.
E o próximo episódio, ele foi muito especial, porque após uma série de convidados de outras empresas, a gente voltou o convite para as mulheres do nosso time e abrimos todos os microfones para elas falarem sobre desafios e também uma série de conquistas das mulheres no audiovisual.
Durante a faculdade eu não tinha essa noção, nunca tinha parado para pensar. Aí eu comecei a fazer o estágio logo no meu segundo ano. Eu acho que foi a primeira vez assim, que minha ficha caiu. Eu entrei para trabalhar na Ilha de Criação, na época eu trabalhava com edição, e eu era a única mina no meio de 4 homens, assim. Então, foi aí que eu parei para pensar, falei, nossa, onde estão as mulheres? Cadê elas, sabe? O que elas fazem? Que cargos elas ocupam? E eu acho que isso conversa muito com o que vocês acabaram de comentar.
Sim, eu acho que tem uma questão que eu ouvi, eu vou retomar minha experiência de entrada na faculdade, que foi quando eu entrei, só fui fazer produção, e eu não sabia bem o que era produção, né? Não sabia quais as funções, e aí eu lembro que eu perguntei para um veterano meu, perguntei, mas o que um produtor faz? E ele me disse, a produção é a mãe do set. E isso ficou na minha cabeça, assim, eu tenho isso até hoje, eu fiquei me perguntando, será que eu quero ser a mãe do set? O que eu acho que acontece em vários e vários momentos, na maioria das vezes, é que as pessoas associam muito a produção a esse lugar maternal e o lugar, e consequentemente, ao lugar do cuidado. E de modo geral, também não vê como um lugar de estratégia, né? E de extrema expertise.
Agradeço demais a participação e o protagonismo dessas mulheres feras da OSS. E o último episódio que foi publicado foi com o Tomás Ribas, que é especialista em agilidade e OKRs. Ele teve uma fala muito interessante sobre a diferença de eficácia e eficiência. Presta atenção.
Ser eficiente é produzir as minhas canetas com a qualidade que eu estou esperando ter, com o menor custo possível e no menor tempo possível, né? Então, fazer do jeito certo. Essa é uma coisa. Agora, a hora que a gente olha para a eficácia, ela é bem diferente. Eficácia é fazer a coisa certa para o cliente certo. Então, usando o meu exemplo aí da fábrica de canetas, fazer uma caneta de forma super eficiente não adianta nada se ninguém comprar aquela caneta. Ou seja, será que aquela caneta que eu produzi é a caneta certa para aquele meu público, para aquele meu consumidor? Então, eficácia é que benefício eu estou gerando para o meu consumidor, que benefício eu estou gerando para o meu negócio ou para os meus colaboradores. E aí que o OKR se encaixa muito bem para ajudar justamente a companhia a aumentar o seu grau de eficácia. Por quê? Porque os OKRs vão ajudar a mensurar sucesso. Então, se eu estou desenvolvendo um produto, o que é sucesso para esse produto? E aí vem um dos aspectos mais interessantes de OKR, que sucesso para OKR não é eu entregar um produto no mercado, não é eu entregar as minhas tarefas, não é o meu time cumprir um cronograma. Sucesso para OKR é qual é o benefício mensurável que eu gerei. E benefício mensurável não é só dinheiro. Claro que a receita é um dos mais importantes, mas qual foi a satisfação do meu cliente diante do meu produto? Como é que ele está usando ou não está usando o meu produto ou serviço? Como que está a conversão do meu funil de marketing e do meu pipeline de vendas e o engajamento da minha equipe? Então, o OKR traz uma outra lente, uma outra forma de eu mensurar resultados, buscando eficácia. Obviamente que a gente não quer perder eficiência. Claro que a gente quer fazer, né, os nossos produtos, os nossos serviços, economizando com tempo e qualidade adequados. Mas tem uma frase que eu gosto muito, Igor, do nosso querido Peter Drucker, né, que foi um dos nossos gurus da administração moderna, que ele tinha uma frase que ele falava assim, não adianta nada eu fazer algo super bem feito, que não era para ter sido feito. É um grande desperdício na visão dele, né? E eu concordo muito com isso.
É isso aí, pessoal. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do OSCast, especial dessa vez, trazendo grandes ideias de todos os convidados e convidadas que já participaram dos episódios anteriores. Esse foi o episódio número 12 do OSCast. Nós publicamos novos episódios a cada 15 dias. Então, assine e compartilhe o nosso programa com seu círculo social. Assim você vai ajudar muito o nosso conteúdo a chegar cada vez em mais pessoas. Além disso, a sua empresa também pode ter um podcast. Se interessa, fale com o nosso time para você saber como.
Você acabou de ouvir a OSCast, o podcast da OSProdutora.com. Visite o site, conheça mais sobre a OS e deixe seus comentários e sugestões.